Está no ar Paraná em Destaque. As principais informações da Agência de Notícias do Paraná.
O programa de hoje começa com a informação de Amanda Lanes.
O governador Carlos Massa Ratinho Júnior inaugurou nesta sexta-feira a primeira escola técnica de operação florestal do Brasil em Ortigueira, nos Campos Gerais. O Centro Estadual de Educação Profissional Florestal e Agrícola é fruto de uma parceria entre o governo do estado, a Klabin e a prefeitura. O investimento total foi de R$ 35 milhões, de reais, sendo 12 milhões repassados pela Secretaria da Educação e do Esporte. A escola vai funcionar no prédio que foi utilizado como alojamento dos trabalhadores do Projeto Puma, da Klabin, um dos maiores investimentos privados da história do Paraná, construído com incentivo do governo do estado. A estrutura de 37 mil metros quadrados foi doada pela Klabin e conta com quartos, banheiros, salas de aula, cozinha industrial, refeitório, campo de futebol, área de lazer e laboratórios de biologia, mecânica, solos e corte e afiação. A escola tem capacidade para 800 alunos. O governador Ratinho Júnior ressaltou que a escola, que começará a funcionar em fevereiro, será exemplo para o Brasil e a América Latina pela qualidade técnica de ensino e do projeto pedagógico inspirado em modelos da Suécia e da Finlândia.
Estamos formando técnicos, né? Uma metodologia de trabalho, inclusive de ensino finlandês e escola técnica, que é ensinar o jovem a poder ter uma profissão, né? Poder crescer na sua carreira como trabalhador e uma escola moderníssima, né? Então, motivo de muita alegria, nós temos que comemorar porque é uma escola que vai ser exemplo para o Brasil pela qualidade técnica que ela tem.
Gláucio Roberto Dias, diretor-geral da Secretaria da Educação, afirmou que o objetivo do governo do estado é o resgate do ensino profissionalizante.
No Brasil, no passado, nós tínhamos muitas escolas profissionalizantes que ensinavam, além da educação formal, também uma profissão para esses jovens. E hoje, com esse projeto, com os projetos que estamos realizando em todo o estado, nessa gestão do nosso governador, estamos aí entregando uma missão e uma possibilidade de um futuro melhor para esses jovens, com uma profissão, inclusive, muito bem, com uma grande demanda de mercado, garantindo assim a possibilidade de trabalho, não só aqui na região, mas em qualquer lugar do mundo.
Agora você ouve no Paraná em Destaque, Rodrigo Arendi.
O Paraná fechou o ano passado como um dos quatro estados que mais geraram empregos no país. O saldo foi de 51.441 vagas abertas, segundo dados divulgados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, CAGED, nesta sexta-feira. Esse é o melhor índice dos últimos 6 anos e representa crescimento de 24% em relação a 2018. O Paraná também fechou o ano com o quarto maior estoque de carteiras assinadas do país, com mais de 2 milhões e 650 mil trabalhadores. Segundo o governador Carlos Massa Ratinho Júnior, os números consolidam o Paraná como um dos estados que mais ajudaram a puxar a recuperação da economia brasileira.
O Paraná cresceu 23% a mais do que o ano passado, 2018, na verdade. 2019 cresceu 23% a mais o número de empregos gerados aqui no estado, ficando entre os quatro estados que mais geraram emprego no Brasil. Fruto de muita dedicação, obviamente, do governo do estado, da Secretaria do Trabalho e, em especial, dos empresários, comerciantes e da população do Paraná.
O governador também destacou que 2020 deve ser um ano ainda melhor para a economia, em função da consolidação de programas de estímulos do governo do estado em diversas áreas e da abertura de novos empregos, com os R$ 23 bilhões de investimentos atraídos no ano passado. O secretário da Justiça, Família e Trabalho do governo do Paraná, Neyle Prevot, destacou que a forma da gestão do estado vem sendo essencial para gerar bons números.
É importante mostrar para as pessoas que o governo do Paraná trabalha em parceria com os empresários e com os trabalhadores. Dialoga, atua de forma conjunta. Então, acho que é uma boa notícia para os trabalhadores paranaenses.
Confira no Paraná em Destaque a matéria produzida por William Sopa.
O combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika, chikungunya e febre amarela, deve ser constante. Por isso, a Portos do Paraná mantém uma agenda de ações contra possíveis criadouros dentro da área portuária. Nesta semana, o cuidado foi na remoção de pneus que podiam acumular água parada. Segundo o diretor de meio ambiente, João Paulo Ribeiro Santana, foram recolhidos pneus inutilizados que estavam guardados em ambiente fechado no almoxarifado da empresa pública. Os materiais pertenciam a caminhões, empilhadeiras e veículos antigos que ficaram obsoletos. Eles serão encaminhados para a destinação de reciclagem, que atende às normas internas do Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos. O governo do estado instituiu um comitê intersetorial de controle da dengue e adota uma série de medidas para o combate ao mosquito transmissor. Os moradores de Paranaguá também estão sendo orientados quanto ao uso das caçambas exclusivas para uso na atividade portuária. A Portes do Paraná mantém 100 equipamentos destinados a lixo resultante da movimentação de cargas, divididos entre materiais orgânicos e recicláveis. Rafael Salles Cabreira, coordenador operacional da Diretoria de Meio Ambiente, explicou que a solicitação é que a população colabore tanto no combate aos focos de água parada quanto na destinação correta do lixo doméstico.
Estamos apresentando Paraná em Destaque.
Vamos conferir agora a informação de Amanda Laines.
O governador Carlos Massa Ratinho Júnior assinou regulamentação de lei que institui a Política Estadual de Economia Solidária. A iniciativa visa fomentar o desenvolvimento de empreendimentos baseados em cooperação, com gestão inovadora e a criação de redes, por meio de parcerias entre a sociedade e o poder público. Estima-se que cerca de 2 mil empreendimentos e 100 mil trabalhadores sejam beneficiados. São exemplos cooperativas de catadores de resíduos sólidos e recicláveis, associações, cooperativas, federação de artesanato e entidades, como a Cáritas, pertencente à Igreja Católica, que tem inúmeros projetos de economia solidária. E projetos desenvolvidos pelas Universidades Federal do Paraná, Federal Tecnológica do Paraná, PUC Paraná e Universidade Estadual de Ponta Grossa, que tem inclusive experiências com incubadoras de empreendimentos solidários na região dos Campos Gerais. Outros exemplos são organizações não governamentais, como o Centro de Formação Urbano Rural Irmã Araújo. Com a regulamentação, a Política Estadual de Economia Solidária será organizada nos eixos educacional, de acesso a serviços de finanças solidárias e créditos, de fomento à comercialização, consumo responsável e cooperação, de fomento à recuperação de empresas por trabalhadores organizados em autogestão e apoio à pesquisa e ao desenvolvimento.
No Paraná em Destaque, agora a vez é de Rodrigo Arendi.
A Polícia Civil do Paraná utiliza sistemas informatizados modernos para identificar pessoas pela impressão digital. Durante a Operação Verão Maior, iniciada em 21 de dezembro, já foram identificadas com essa tecnologia 105 pessoas no litoral. O sistema é utilizado para identificar uma pessoa que foi presa e está sem documentos, cadáveres, pessoas desaparecidas, autores de crimes, pessoas com mandados de prisão em aberto. Para o delegado Marcos Michelotto, a evolução desses sistemas torna muito mais ágil não só a identificação de criminosos, mas também a de pessoas mortas e não identificadas.
Agora, com o scanner biométrico, nós fazemos a inserção das digitais e imediatamente, entendo a identificação nos bancos de dados da Polícia Civil do Paraná, essa pessoa recebe o alerta da sua identificação original, evitando fraudes, evitando prisões e procedimentos criminais de pessoas com nome de terceiros e, principalmente, também identificando corpos de pessoas visando localizar os seus familiares e dar encaminhamento aos procedimentos de praxe.
A identificação pelas impressões digitais pode ser feita pelo sistema chamado um para um, quando a Polícia Civil já tem indícios de quem seja a pessoa. Neste caso, confronta-se as impressões colhidas em local de crime ou diretamente da pessoa ou cadáver com as armazenadas no sistema para aquele indivíduo. Isso permite comprovar tecnicamente se tratar ou não da mesma pessoa. Outro tipo de verificação ocorre pelo sistema 1 para N. Neste caso, o papiloscopista coleta as impressões digitais e as insere em um sistema que as compara com todas as outras constantes no banco de dados. Assim, é possível descobrir a verdadeira identidade da pessoa em questão de minutos ou horas. Como exemplo de eficiência do sistema está o caso registrado no litoral na última quinta-feira. A identificação de Fernando de Souza, de 65 anos, encontrado morto em Pontal do Paraná, foi feita em apenas 6 horas. Encontrado sozinho e sem documentos em uma rua, o corpo do homem foi localizado às 6 da tarde e às 11 da noite, a Polícia Civil já tinha a identificação.
Essas e outras informações você confere no site da Agência de Notícias do Paraná, aen.pr.gov.br. E por hoje é só. Obrigado pela audiência. E até a próxima. Repórter Jurandir Ambonati.
Você ouviu Paraná em Destaque, as principais informações da Agência de Notícias do Paraná.